Olá, eu sou Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotiers. A gente está começando agora mais um episódio do Papo Crítico, um episódio que a Sotiers faz em parceria com a Macadu, que é uma plataforma de educação para a área de saúde. E o nosso objetivo é levar para vocês sempre conhecimento com os melhores especialistas. Hoje, o nosso assunto é o dimensionamento da enfermagem dentro da terapia intensiva. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui o Alan Assis, que é doutor em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem e biociências da Unirio, titulado em enfermagem e terapia intensiva pela ABENTE, membro da diretoria da ABENTE nessa gestão 2023-2024, professor adjunto de enfermagem médico-cirúrgica do Instituto de Enfermagem da UFRJ, enfermeiro de CTI do Hospital do Bombeiro, que é de onde eu trabalho com ele, e eu tenho o enorme prazer de dividir a minha rotina com a chefia dele de enfermagem. E além dele tecnicamente ser excelente, ter um conhecimento indiscutível, eu admiro muito o trabalho do Alan lá no CTI, no dia a dia, porque ele consegue juntar a parte técnica com um clima super agradável e com uma enfermagem super dedicada e super motivada com o seu trabalho. Então, Alan, vamos começar?
Olá, Renata, boa tarde. Bom, obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui e, enfim, gostaria de parabenizar também, né, a sua diretoria científica aí na Sotierge pela iniciativa. Obrigado.
Vamos lá, então. Alan, a gente vem conversando muito, né, nesse dia a dia, no dia a dia, essa questão do dimensionamento da enfermagem. Me conta um pouco, assim, historicamente, da onde isso vem, por que que isso é tão importante, por que isso está sendo discutido, em que situação isso está aqui nos nossos hospitais, mas um pouco além do que a gente está vendo no nosso dia a dia.
Bom, Renata, assim, o dimensionamento de pessoal de enfermagem já é algo que existe há alguns anos, né? O Conselho Federal de Enfermagem já postula isso já há muitos anos, e isso vem por uma preocupação de adequação do número de pessoal, né, de profissionais de enfermagem para atender aos pacientes da terapia intensiva, e não só da terapia intensiva, como outros serviços também fora dos cuidados intensivos. Então, isso já existe há algum tempo, né? Isso inicialmente foi descrito, né, e é até hoje, pelo Conselho Federal de Enfermagem, do ponto de vista da enfermagem, mas nós temos outros documentos também que subsidiam essa questão do dimensionamento, né? Documentos do Ministério da Saúde, documentos da Anvisa, que envolve também médicos, envolve também fisioterapia. Mas a enfermagem já existe há mais tempo pelo Conselho Federal. Bom, por que essa preocupação, né, em relação ao dimensionamento de pessoal? Se a gente tem uma equipe adequada quantitativamente dentro da unidade de terapia intensiva, a gente consegue atender melhor aquilo que é o nosso foco. E qual é o nosso foco? O nosso foco é o paciente, nosso foco é o doente, né? A nossa preocupação, né, deve ser ou deveria ser a qualidade do cuidado que a gente está prestando a esse paciente, né? Então, se eu tenho uma equipe adequada do ponto de vista do dimensionamento de pessoal, eu tenho uma vigilância clínica qualificada de enfermagem, do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista ventilatório, do ponto de vista da analgossedação, da prestação de cuidados diretos a esse paciente, da prevenção de problemas, né? Então, eu vou ter, por exemplo, um paciente que vai ter no horário correto, na periodicidade correta, a sua higiene oral, os seus cuidados oculares, né? Uma higiene corporal segura, né? Que ele vá receber esses medicamentos no horário correto, né, com uma atenção criteriosa, que esse paciente seja aspirado com critério, enfim, que ele receba aquilo que ele precisa. Então, assim, o nosso foco principal é o paciente. Em segundo lugar, vai ser a própria equipe de enfermagem, os próprios profissionais. Porque se você tem uma equipe dimensionada adequadamente, você tem menos sobrecarga. E se você tem menos sobrecarga, você tem mais satisfação profissional. Porque é muito ruim também você saber que você trabalhou muito e você não deu àquele paciente aquilo que ele precisava. E eu acho assim que o paciente, ele é a pessoa que menos tem que pagar essa conta, né? E a gente tem que refletir muito sobre isso. Isso é muito importante.
E uma coisa está ligada à outra, né, Alan? Porque o que a gente vê na prática é que se a gente tem uma equipe mais satisfeita, né, e mais valorizada, esses cuidados que você falou, eles acabam ficando cada vez melhores, né? A equipe fica
Sim.
animada, empolgada para que esses cuidados também sejam melhores. Então, é uma bola de neve que pode ser positiva ou negativa, né? Quanto mais exaustos e o dimensionamento pior. Acho que menos a gente consegue cobrar isso ou precisa cobrar de uma maneira ruim, e quanto mais a gente consegue otimizar isso, acaba se tornando uma consequência e uma coisa mais leve.
Exatamente, exatamente. É isso que eu percebo também. É uma equipe dimensionada e que tem consciência daquilo que ela faz, né, e da importância que ela tem, é uma equipe muito mais satisfeita, né? E, consequentemente, o resultado do doente, né, melhora, porque o cuidado que ele precisa receber, de fato, ele vai estar recebendo. Então, essa é uma preocupação muito grande e é um grande desafio também, né, dentro das instituições, das gestões que a gente vive, não só as gestões privadas, como as gestões públicas também, porque a gente precisa de recursos, né?
E aí a gente entra nesse embate, né? Porque, por um lado, a gente tem muita consciência desse cuidado e desse dimensionamento. Por outro lado, a gente está vivendo aí uma era de grandes empresas na saúde, onde é inegável que precisa haver uma preocupação com o retorno financeiro. Então, eu queria entender de você se há critérios específicos onde a gente consiga adequar esse dimensionamento. O que que seria bom a gente usar para a gente? O que a gente tem de ferramenta para ajudar a gente além do achismo nessas situações?
Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar do ponto de vista da enfermagem, né, é na lei do exercício profissional. A nossa lei, ela foi sancionada em 1986. É a lei que rege o exercício profissional do enfermeiro. E lá nas atribuições privativas do enfermeiro está o cuidado direto ao paciente gravemente enfermo. Ou seja, desde 1986, que já existe isso em uma lei federal, de que o cuidado direto do paciente grave, ele é do enfermeiro. Ok. Hoje, nós temos ainda realidades que utilizam um mínimo de um enfermeiro para cada 10, né? Então, existe aí um paradoxo dentro do que a lei diz e dentro do que é praticado em cima de resoluções, de portarias, enfim. Mas o mais importante é que, hoje, por exemplo, muita gente utiliza a RDC 7 da Anvisa, que fala de um enfermeiro para 10, né, e um técnico para cada dois pacientes, um técnico de enfermagem para cada dois pacientes, né, e hoje nós temos a portaria do Ministério, que é a 2862, que foi inclusive atualizada agora em dezembro, que elas falam na mesma proporção, exceto as UTIs porte 3, que fala de um enfermeiro para cada cinco, mas todos esses documentos, né, principalmente a RDC 7, que é muito criticada, tem lá no seu artigo 14 que esse dimensionamento ele precisa ser calibrado, não sei exatamente se é essa palavra que está lá, mas ele precisa ser ajustado por um perfil de gravidade, né, por um perfil assistencial, né, e pela legislação vigente. Então, quando a gente tem que, ó, o mínimo é 1 para 10, por exemplo, utilizando a RDC 7, a portaria do Ministério da Saúde. Ok, porém isso precisa ser ajustado por um perfil de gravidade. E hoje, basicamente, o que nós temos na enfermagem, né, o mundo todo acaba utilizando, é um score que a gente chama de NICE, que é o Nursing Activity Score, né? Então, o que que o NICE mostra para a gente? A gente pontua, né, cada paciente em cima de demandas de cuidado que existem fixadas lá no NICE. Essas demandas de cuidado, né, que envolve monitoramento, hemodinâmico, envolve se esse paciente precisou, se a gente precisou abordar a família, se esse paciente precisou de mais tempo durante a higiene, como é que foi o curativo, se tem dreno, se ele usa oxigenoterapia, se está em ventilação mecânica, enfim. Então, tem vários aspectos que a gente vai pontuando lá e ele vai te dar um percentual de carga de trabalho. Esse percentual de carga de trabalho a gente consegue traduzir em horas. Ou seja, a gente consegue ter ao final do mês uma média de quanto cada paciente da nossa UTI demandou da enfermagem em horas. E com isso a gente consegue jogar essas horas, que vão ser individualizadas de cada serviço, no cálculo de dimensionamento que o COFEN recomenda, que é a legislação vigente, que a RDC 7 aponta. Então, assim, a gente vai conseguindo, primeiro, saber o quanto que o meu doente demandou da enfermagem em média naquele mês, e a gente vai modulando isso mês a mês, conhecendo melhor o nosso perfil e tentando atender melhor essa clientela, esses pacientes. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem de ferramenta, né, que é uma ferramenta válida, usada no mundo inteiro, é o Nurse Activity Score.
Então, só para exemplificar, e você me explicou isso uma vez, porque eu também fui estudar e entender isso um pouco melhor, né? Você dimensionaria, por exemplo, que aquele paciente que é muito grave, que tem uma monitorização, que está em ventilação mecânica, que tem vários acessos e vai precisar de vários curativos, ele demandaria uma carga horária naquele plantão muito alta. Então, a enfermeira, o enfermeiro, a equipe de enfermagem ficaria direcionado para aquele paciente durante um tempo X, né? Que ele você vai preenchendo lá. E aí seria humanamente impossível, por exemplo, você num plantão de 12 horas ficar com 10 pacientes que precisariam de 4 horas cada um, né? Não tem hora suficiente.
Exato.
É um pouco por aí, só para a gente.
Exatamente.
Entendi.
Exatamente, é isso aí. A gente consegue fazer um cálculo estimado do tempo gasto por doente, né? De enfermagem. E aí, dentro desse tempo gasto de enfermagem, quanto mais crítico é esse doente, mais ele precisa do enfermeiro e menos ele precisa do técnico. Então, se a gente pensar que você tem um enfermeiro para cada 10, Renata, é humanamente impossível você garantir que ele vai dar um cuidado de qualidade, que esse paciente vai receber tudo o que ele precisa da forma correta, né? Não só do ponto de vista quantitativo, ou seja, do número de cuidados e da execução, mas, enfim, da qualidade daquilo que é feito, né? Então, o NICE realmente ele é um score interessante, né? Foco de vários estudos clínicos, inclusive. Que inclusive faz o cruzamento, né, dessa adequação de pessoal pelo NICE e a incidência, por exemplo, de incidentes, de eventos adversos, né, de desfechos, de mortalidade, enfim.
Úlcera de pressão.
Exatamente, né, acaba sendo um evento adverso, né, lesão por pressão, avulsões de catéteres, queda, né, enfim, diversos problemas que esse paciente pode ter. Não,
Quer dizer, não é
desculpa.
só uma impressão nossa, né? Assim, existem estudos mostrando que efetivamente você ter menos gente, menos uma equipe menor para atender uma quantidade maior de paciente, isso está diretamente relacionado a mais eventos adversos ou eventos não esperados, ou eventos evitáveis dentro da terapia intensiva.
Para você ter noção, o próprio estudo Orquestra, que é um estudo de 2015, capitaneado pelo Márcio Soares, foi um estudo com 78 UTIs, né? Esse estudo avaliou, dentre outros desfechos, a mortalidade, né, do paciente crítico e os recursos na UTI. Então, ele mostrou, por exemplo, que ter mais médicos especialistas diminui mortalidade, ter farmacêutico clínico diminui mortalidade, ter protocolos. Mas o odds ratio que mostrou o maior fator de proteção foi a relação adequada enfermeiro-paciente. Ou seja, quanto mais adequação você tem de número de enfermeiros para o paciente, no estudo Orquestra, mostrou um fator protetor para a mortalidade. E depois eles fizeram já um estudo mais avançado, com mais de 100 UTI, já pelo método lá, Machine Learning, né? Também publicado no Intensive Care Medicine em 2019, que mostrou que quanto mais esses enfermeiros tinham autonomia em gerenciar protocolos de cuidado na UTI, por exemplo, titulação de aminas, titulação de analgossedação. Identificar pacientes que estão prontos para desmame ventilatório. Quanto mais você tinha essa autonomia, mais relação tinha com melhora de mortalidade, com diminuição de tempo de permanência e diminuição de tempo de ventilação mecânica. Ou seja, isso aí está comprovado cientificamente, né?
Alan, esse ponto que você levantou me leva exatamente para um outro questionamento que eu acho super importante, que é o quanto esse subdimensionamento acaba tirando essa autonomia do enfermeiro, que poderia atuar de maneira muito mais livre e interferindo muito mais no cuidado do paciente de maneira positiva. E eu trago isso porque todo mundo sabe, quando a gente viaja para fora, a gente vai passar um tempo numa UTI fora, a gente sempre vem com essa impressão: nossa, mas o enfermeiro lá, ele faz tanta coisa, ele toca o início do desmame ventilatório, ele repõe, checa um exame. Então, assim, como é que. E a gente sempre fica lamentando, né? Poxa, será que a gente poderia. Por que que as realidades são tão diferentes? E aí, o quanto esse subdimensionamento está diretamente relacionado aí esse resultado de, às vezes, uma falta de autonomia da enfermagem. O que que você acha disso?
A verdade é que se a gente for voltar na nossa lei do exercício profissional, isso já está bem claro. O cuidado direto ao paciente grave é privativo do enfermeiro. E hoje o que a gente vê, na verdade, no Brasil, principalmente no contexto brasileiro, né? Porque se a gente for para fora, até nos países latinos, Renata, a gente vê o enfermeiro na assistência direta, né? Eu já tive contato com alguns colegas do Peru, alguns colegas do Chile, né? Ou seja, e logicamente a gente sabe que Estados Unidos e Europa, isso também é uma realidade. É até injusto a gente delegar funções complexas ao técnico de enfermagem, né? Então, é uma questão que a gente precisa refletir, porque o doente ele é grave, né? Então, assim. Se a gente for seguir a legislação vigente, utilizando o mínimo que o COFEN determina, a gente já vai ter mais da metade da equipe de enfermeiros na UTI. Se a gente modular o tempo de cuidado pelo NICE, é bem provável que esse número de enfermeiros aumente ainda mais. E se a gente for seguir a legislação, que é a base de tudo, a gente só precisa ter enfermeiro na UTI, né? Isso já é uma realidade fora. E nós já temos algumas realidades assim no Brasil, até no estado do Rio, né? Essa semana mesmo eu conheci hospitais que já estão trabalhando com essa estratégia, né? Em que você tem, por exemplo, UTIs de pacientes complexos, como UTIs pós-operatório de transplante, por exemplo, que são pacientes muito frágeis, né? Em que você tem um dimensionamento só com enfermeiros, e você tem, por exemplo, um técnico de enfermagem só de plantão por dia. Para quê? Para poder gerenciar toda aquela questão logística ali de expurgo, né? De cuidados que não são diretos ao paciente. Então, eu acho que, com todas as evidências científicas que a gente tem, com tudo que a gente já tem descrito e com o aumento da maturidade profissional, a tendência é essa realidade começar a se tornar mais presente no Brasil também, sabe, Renata? Por que que a gente é diferente dos outros países, né? Então,
Parece um pouco que a gente está indo na contramão ali de uma evidência muito clara, né?
exatamente, exatamente. Eu acho também que, como isso é uma mudança de paradigma, isso vai ter que perpassar por uma mudança de cultura também, né? Porque eu creio que hoje a gente tem muitos colegas que ainda tem um pensamento, vamos dizer assim, eu brinco que eu digo que é aquele pensamento da síndrome de chefite, que ele acha que ele é o chefe da equipe, né? E que ele tem que mandar nos técnicos de enfermagem e os técnicos de enfermagem têm que fazer as coisas, né? E na verdade não, o caminho é o contrário, né? Esse colega, ele tem que cada vez mais assumir o paciente, gerenciando esse cuidado direto. Eu acho que eu vislumbro que vem coisa boa por aí. Eu acho que no futuro bem próximo a gente vai conseguir fornecer ao nosso paciente, né, um cuidado mais adequado, numa equipe melhor dimensionada, e para a gente poder ter desfechos melhores, com certeza.
Eu também acredito muito nisso, Alan. E na prática, a gente vê que funciona, né? É claro que a gente, no CTI que a gente trabalha, a gente não conseguiu dimensionar isso da maneira ideal, mas a gente já vem apresentando algumas mudanças e o hospital tentando dimensionar melhor, e a gente vê que isso traz uma mudança importantíssimo para o paciente, assim, no cuidado. Eu acho que quem vivencia isso é tão óbvio, né, que além das evidências científicas, que não tem nem como discutir, né, fica muito claro.
Exato, exatamente. Eu acho que os colegas, eles, principalmente quem está à frente dos serviços, né, nas coordenações, precisa se empoderar de todas essas evidências, de todos os meandros dessas legislações, lendo artigo por artigo, encontrando fundamentações que dê embasamento no momento de discussão com o gestor, sabe? Então, é sentar com a direção do hospital. É mostrar a preocupação no paciente. A preocupação não é nossa, a gente não quer foco, a gente quer melhores resultados para o paciente, né? Então, acho que a gente vê que tem muitos coordenadores de UTI que ainda ficam congelados nesse processo mais arcaico, né? E é hora da gente voltar a repensar sobre isso, né? Entendendo que o mundo agora é outro, entendendo que o paciente é um paciente complexo, que demanda um olhar diferenciado, e a gente precisa trabalhar para isso, porque às vezes o custo, né, financeiro diminui. Porque você pensa, ah, mas então eu vou ter que contratar mais enfermeiros, o meu custo com salário aumenta. Mas se a gente conseguir reduzir, por exemplo, complicações infecciosas e outros incidentes e eventos adversos que para o hospital aumentam o custo, tempo de internação, por exemplo, mortalidade, uso de medicamentos. Então, eu acho que na balança, no final das contas, a gente vai gastar menos, né?
Eu concordo totalmente. Bom, vamos finalizar trazendo para a prática. A gente trabalha num CTI juntos que a gente tem ali um enfermeiro para cada quatro leitos, mas a gente sempre tenta ter uma rotina, né, que é o horário do dia onde os cuidados são mais pesados. Então, a proporção chega ali a um para três, alguma coisa assim. O que que você acha que seria o ideal? Assim, pensando. E a gente vê que os enfermeiros trabalham sem parar, então, assim, tem muita coisa para fazer. O que que você acha na prática mesmo que seria o ideal para a gente botar em prática? O que que o
Olha,
NAS fala também?
se a gente for pensar no paciente grave, né, o próprio Conselho Federal de Enfermagem já atribui 18 horas por leito. Ou seja, num plantão de 24 horas, se ele coloca 18 horas, dá praticamente um enfermeiro para cada um e meio paciente, vamos dizer assim, né? Então, e se a gente modula isso pelo NAS, muitas vezes isso dá um pouco maior. Então, Renata, eu entendo que, assim como é nos Estados Unidos, assim como é na Europa, que para mim o ideal é um para um. O ideal seria um para um. Entendendo que a gente está num processo ainda de amadurecimento, né, a gente pode começar seguindo a resolução do COFEN. Seguindo a resolução do COFEN, né, se a gente pensa em 18 horas mínimas por um CTI de 10 leitos, né, e aí quem quiser saber como é que faz o cálculo é só entrar lá na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 543 de 2017, lá tem a fórmula, tá, gente, direitinho. A gente já tem aí um enfermeiro para cada dois, três leitos, né? É o mínimo que a resolução coloca. Então, se a gente for pensar em iniciar o processo, acho que a gente pode começar a trabalhar esse mínimo que a resolução coloca. Mas, ao meu ver, precisa ser um para um, né? Dependendo dessa gravidade, se for um paciente, por exemplo, que está em ventilação espontânea, que não tem nenhuma amina, enfim, aquele paciente que não tem chance de agravar, eu acho que um enfermeiro pode pegar esse paciente mais um outro grave, não teria problema, né? Por isso a necessidade da avaliação diária. Eu creio que seja um para um, e eu entendo que o técnico de enfermagem não vai perder o campo, ele vai continuar na UTI, logicamente em número menor, não assumindo os pacientes, né? E aí o técnico de enfermagem entra assumindo mesmo todo esse apoio logístico, né, que envolve um cuidado, por exemplo, de mobilização. Então o técnico entra no leito comigo para me ajudar a mobilizar um paciente, para poder registrar ali um valor de diurese que a gente está pegando, né, todo um cuidado relacionado ali à limpeza do box, do expurgo, a organização dos materiais. Então, todo esse aspecto mais logístico, né? Então, isso é evolução, é a modernidade.
Que bom, e acho que o que você falou é importante também, às vezes só de mencionar dentro do plantão, né? Porque muitas vezes é assim, o enfermeiro 1 fica com leito 1, 2, 3, 4, 5, 2 fica com 6, 7, 8, 9, 10. E aí quando você vai ver, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 são vários graves, 6, 7, 8, 9, 10 não são. Então, começar também olhando dentro do seu plantão, como é que você consegue dimensionar de uma maneira que um não fique sobrecarregado e o outro não, né? E além desse divisão para lá, divisão para cá.
Exatamente, a individualização, né, do dimensionamento de
Perfeito.
acordo. E aí o NICE ele pode te dar esse score diário também. Você pode chegar ali num dado momento do plantão, aplicar o NICE e ele vai te dizer o quanto que você precisa ali, né, por paciente. Também é uma ferramenta importante para isso.
Perfeito, Alan. Olha, eu adorei esse nosso papo. Eu acho que é um tema super relevante. E eu fico muito feliz de conversar com você, porque eu sei que além de ter muito conhecimento sobre o assunto, como eu falei, você coloca isso em prática de uma maneira muito, muito leve, muito positiva, para a equipe que você coordena e que você chefia, entra no leito, faz junto com eles. Então, eu sou realmente uma fã do seu trabalho. Obrigado por
Ah, que isso.
ter dedicado
Obrigado.
esse tempo para conversar comigo e vamos fazer outros, vamos pensar em outros assuntos para a gente conversar por aqui. Até a próxima.
Com certeza, pode contar comigo. Tudo que você falou para mim aí, falo mesmo em relação a você. Adoro trabalhar com você. Muito obrigado também pela sua companhia nos serviços, no plantão, enfim, nas discussões. Muito obrigado, parabenizo mais uma vez a Sotierge e, com certeza, estou disponível para próximas.